Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, muito bom dia, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, hoje excepcionalmente comigo ao sábado, um bom dia para si que nos acompanha. Vamos numa viagem até Trás-os-Montes, já às portas do Carnaval, daqui a pouco já lhe conto mais. Até lá vamos iniciar a viagem de forma musical, com a voz de Né Ladeiras cantando o tema Pingacho.
Pingacho d'oro mio real, por bailarlo pingacho d'oro mio real. Bailalo, bailalo picorcito, bailalo, que te quiero un poquito. Bailalo, bailalo del lado del otro encustado y del de la entraira también de traseira. Ahora sí, que te quiero morena, ahora sí, que te quiero salada. Por bailarlo pingacho d'oro mio virrey, bailase de cuatro y
Pingacho, na voz de Né Ladeiras, do seu disco Trás-os-Montes, e a dar o tom para esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública, nesta manhã de sábado. Antes de irmos até Pudense, que é uma das palavras de referência do Carnaval português, já explicaremos porquê, vamos ficar a conhecer uma expressão que marca a nossa linguagem e que nasce da cultura bíblica. Como em todas as semanas, contamos com a ajuda do Padre Mário de Sousa, presidente da Associação Bíblica Portuguesa, para entender o que significa, afinal, dizer Amém.
Dizer Amém. Todos nós já ouvimos, de facto, esta expressão ou já, inclusivamente, a utilizamos. Amém é uma palavra hebraica e que significa assim seja, é assim, acredito. Por isso, dizer amém a qualquer coisa é dizer que consentimos, que concordamos, que estamos de facto de acordo, que queremos que assim seja.
Muito obrigado ao Padre Mário de Sousa, Presidente da Associação Bíblica Portuguesa, por mais esta pequena lição de cultura bíblica que está presente no nosso cotidiano. Muito bom dia para si que acompanha esta emissão do programa Eclésia, da Igreja Católica. É sábado de Carnaval. Em Portugal há uma localidade onde essa tradição está particularmente presente, é até património imaterial da humanidade. Falámos de Pudense com o seu entrudo chocalheiro. A jornalista Lígia Silveira conversou com António Carneiro, que é presidente e fundador da Associação dos Caretos de Pudense.
Como é que foi crescendo com esta tradição dos caretos? Como é que na sua família foi percebendo, naturalmente através do seu crescimento e daquilo que os seus familiares iam procurando preservar nesta tradição, como é que olha para o seu crescimento marcado também por esta tradição dos caretos, Sr. António Carneiro?
É uma tradição que passa de geração em geração. Eu nasci com a tradição, na aldeia de Pudense, onde é que eu sou natural. Sempre cresci e vi os caretos. E depois, na atualidade, já tenho o meu filho também, que é careto. Pronto, isto é uma caminhada de ano para ano. E esse é o nosso propósito e objetivo, é que esta tradição passe de geração em geração.
E qual é o segredo para poder passar de geração em geração?
O segredo é uma paixão muito grande por esta tradição. Passa por isso, se não houvesse paixão, hoje acredito que os caretos de Pudense não teriam a visibilidade que têm hoje na atualidade.
Em 2019, segundo pude perceber numa entrevista que o Sr. António Carneiro deu, a aldeia de Pudense tinha cerca de 200 habitantes. Nesse mesmo ano, os caretos de Pudense foram reconhecidos como Património Imaterial da Humanidade. A que é que se deve esse reconhecimento, de alguma forma, saindo de uma aldeia de 200 habitantes para o mundo?
É uma comunidade que sempre acarinhou esta tradição. E é essa comunidade que se deve este reconhecimento e este saber de guardar uma tradição que se perde no tempo. Eu incluo-me nessa comunidade. Muito me orgulha, não é? E a todos, não é? E hoje a tradição dos caretos de Pudense é algo de fantástico para todos. E nós temos uma comunidade de imigrantes vasta em França e em Espanha e Suíça, que todos os anos vem a Pudense. Os 200 habitantes são 400 ou até mais, não é? Que vêm todos os anos, neste caso, ter esta vivência de ser careto por 3, 4 dias.
Por 3, 4 dias, especificamente nesta altura do entrudo?
Sim, correto, nesta altura do entrudo.
Mas as vossas atividades não se extinguem nesta altura?
Não, é assim, o segredo também desta tradição passa um bocado pelos caretos fora do seu habitat natural. Só para contextualizar, em 1975, quando o filme de Noémia Delgado foi rodado, havia apenas 3 traços de careto. Dois fatores, ou três, que contribuíram para que a tradição estava quase extinta, não só em Pudense, mas em todo o Noroeste Transmontano, que tem estes rituais de máscaras. E três fatores, como eu disse: guerra colonial, imigração, e o próprio antigo regime, que era contra este tipo de manifestações. A partir daí, as coisas tiveram novas dinâmicas. Os caretos de Pudense, em 1985, saem pela primeira vez do seu habitat natural e vão a Coimbra, que é um mito da GFAC. E é este o início também desta caminhada. Os caretos de Pudense, como disse muito bem, têm uma dinâmica fora do, no contexto do entorno do Chocalheiro, eventos em todas as partes do mundo, desde Macau até o Brasil e por aí fora, toda a Europa, né? E fez com que os jovens, um bocado fora deste contexto, se aproximassem da tradição, num objetivo também de viajar, que proporcionou essa situação. Caso contrário, era impensável que eles fizessem uma viagem para os vários cantos do mundo. Depois, em 2004, também um marco importante foi a criação da Casa do Careto. É um espaço temático da tradição dos caretos de Pudência que recebe visitantes todo o ano e com grande afluência após o reconhecimento da Unesco, e que reabre no próximo dia 10 de fevereiro, que esteve agora 3 meses em obras de reabilitação. E pronto, e quisemos dar também aqui uma nova roupagem a este espaço, que é pequeno, mas que tem uma alma muito grande.
A caminho do Carnaval, falamos hoje do Entro do Chocalheiro de Pudense, que em 2019 a Unesco incluiu na sua lista de património imaterial da humanidade. Esta é apresentada como uma prática social associada ao final de inverno e à chegada da primavera, e acontece ao longo de 3 dias nas ruas e casas da Vila Transmontana, onde os vizinhos se visitam. Sobre esta celebração, a jornalista Lígia Silveira teve a oportunidade de conversar com António Carneiro, presidente da Associação dos Caretos de Pudense.
De que forma é que os Caretos de Pudense são também uma oportunidade para a coesão social e a coesão territorial? Como é que esta tradição, o perpetuar desta tradição, vai agregando pessoas, vai reconhecendo um território, vai, de alguma forma, reconhecendo um território em outros locais do país também?
Sim, olha, no caso do que está a passar, nós pertencemos ao Conselho de Macedo de Cavaleiros. A Associação Comercial lançou um desafio a todos a maioria dos comerciantes, em que as montras, nesta altura do entrudo, do Carnaval, tivessem o tema dos caretos e das máscaras dos caretos cobrantes. Pronto, o desafio foi aceito, toda a gente se envolveu, acho que é o mais-valia, e pessoas que não davam qualquer importância a esta tradição, cada vez mais estão integrados neste espírito. Como o caso, no próximo evento, vamos ter o lançamento de um vinho dos Caretos de Pudense. Uma parte da receita das vendas desse vinho será para a Associação dos Caretos de Pudense. São estas coisas. É como os CTT vão lançar 3 selos alusivos aos Caretos de Pudense. Acho que é uma mais-valia também para a marca Caretos de Pudense, que consegue ser um ícone de Trás-os-Montes, mas também de Portugal.
E é uma promessa que o vosso trabalho há de ter continuadores também?
Acho que sim, estamos cá para isso e passar esse testemunho, porque o difícil já foi feito, o mais difícil agora ainda é manter esta fasquia.
Muito bem. Sr. António Carneiro, foi um gosto falar consigo. Muitíssimo obrigada também por nos envolver nesta tradição que não deixa cair e que quer alargar a outras gerações, mostrando também que aquilo que se passa em Pudense é património de Portugal e é património da humanidade. Muitíssimo obrigada.
Obrigado a nós, e em nome dos queridos pudenses, bem-ajam a todos, e fica o desafio e o convite para virem a Pudense, ou no Carnaval, ou outro período do ano.
Muito bem, obrigado. Muitíssimo obrigada.
Muito obrigado ao nosso entrevistado. Muito bom dia para si, que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia, da Igreja Católica, para continuarmos neste ambiente de Carnaval de uma forma um pouco diferente. Vamos ouvir um dos temas clássicos do grande compositor Noel Rosa, Com Que Roupa, aqui na voz de Jacques Falchetti, Verónica Ferriani e o Retrato Brasileiro. Thank you.
vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com a força bruta pra poder me reabilitar. Pois essa vida não está sopa. E eu pergunto com que roupa?
Com que roupa?
Eu vou pro samba que você me convidou, me convidou. Com que roupa que eu vou? Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Agora eu não ando mais fagueiro, pois o dinheiro não está fácil de ganhar. Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar. Eu já corri de vento e popa, mas agora com que roupa?
Com que roupa?
Que eu vou pro samba que você me convidou, me convidou. Com que roupa que eu vou? Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Eu hoje estou pulando como um sapo, pra ver se escapo dessa praga de urubu. Já estou coberto de farrapo, eu vou acabar ficando nu. Meu terno já virou estopa, eu nem sei mais com que roupa.
Com que roupa?
Que eu vou pro samba que você me convidou, me convidou.
Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou?
Seu português agora deu fora, já foi-se embora e levou meu capital. Esqueceu quem tanto amou outrora, foi nada mais tor pra Portugal pra se casar com uma cachorra. Eu nem sei mais com que roupa,
com que roupa
que eu vou samba que você me convidou,
com que roupa que eu vou, com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou.
Jacques Falquete e Verónica Ferriani, e Retrato Brasileiro, interpretando o tema Com Que Roupa, um clássico de carnaval do grande compositor Noel Rosa. Um bom dia para si, que acompanha esta emissão do programa Eclésia. Se lhe parece estranho ouvir falar de carnaval num programa da Igreja Católica, fica a saber que esta é uma relação já muito antiga. O dia de carnaval, que se celebra na próxima terça-feira, está ligado ao início da quaresma, com as cinzas. São datas que são determinadas pela celebração da Páscoa, uma festa móvel. Perante práticas pré-cristãs, a Igreja Católica deveria promover alterações que permitissem ligar o período carnavalesco com a quaresma. No século XV, o Papa Paulo II contribuiu para a evolução do carnaval imprimindo uma mudança estética ao introduzir o baile de máscaras, quando permitiu que em frente ao seu palácio se realizasse o carnaval romano com corridas de cavalos, carros alegóricos, corridas de corcundas, lançamentos de ovos, água, farinhas e outras manifestações populares. Sobre a origem da palavra, há várias teses. A hipótese carnevale, adeus carne, ou carne levanem, supressão da carne, que remetem para o início do período de quaresma. A própria designação de entrudo, que vem do latim introitus, apresenta o significado de dar entrada, começo, em relação a um novo tempo litúrgico. E é sobre o entrudo chocalheiro de Pudense, que eu converso agora com o padre Eduardo Novo, que é um dos responsáveis pelo acompanhamento da comunidade católica local. Tenho o gosto de conversar hoje com o padre Eduardo Novo, que já nos conhecemos há muitos anos. Bom dia, padre Eduardo.
Olá, viva. Bom dia, Otávio.
É religioso mariano da Imaculada Conceição e é atualmente pároco da Unidade Pastoral Divina Misericórdia em Macedo Cavaleiros, Diocese de Bragança Miranda.
Exato.
E nessa missão acompanha o território eclesiástico de Pudense, que está hoje no centro deste programa e no centro das atenções de muita gente, sempre que chega o carnaval, não é? Padre Eduardo, eu queria que a gente pudesse refletir um bocadinho sobre o que é sobre o que é esta manifestação comunitária, porque é, toda a gente se calhar lá em casa já viu na televisão alguma reportagem, todo aquele colorido, todo aquele aparato também, toda aquela exterioridade. Se calhar alguns, como eu, tiveram de fazer um fato para as crianças quando elas eram pequeninas para imitar todo aquele visual. Mas em toda aquela manifestação, em última instância, e é por aí que eu queria começar, há uma comunidade que pulsa, há uma comunidade que se mantém viva, que se une. Como é que é acompanhar essa comunidade?
A beleza é efetivamente essa. De facto, o Pudense e todo o concelho de Macedo Cavaleiros, como outras localidades, vivem este intrudo desta forma muito festiva, não é? E ao viverem desta forma festiva, mostra-se também esta potencialidade, estas virtudes e ao mesmo tempo esta relação que existe entre a cultura, a tradição, o património, a humanidade e as pessoas no seu concreto e no seu real. Se durante o ano naquela comunidade vivem à volta de 200 pessoas, estes dias, desde o sábado até ao dia de carnaval, estas duas centenas transformam-se em milhares de pessoas. E é aqui que entra, de facto, a beleza das celebrações, naquilo que é recuperar a tradição, nesta contemporaneidade, dar-lhe também este sentido, e simultaneamente deixar que possa ecoar para o futuro esta potencialidade. Não há dúvidas que dentro do fato estão pessoas que residem na comunidade e que vestem, que colocam, vestem o fato bem colorido, não é? Com a cor, o vermelho, o amarelo e o verde, feito de lã, a máscara vermelha, de metal ou de outro material, vestindo o fato e colocando a máscara, para que este dia possa ser a despedida, de facto, do inverno e como que a antevisão da primavera, nesta, se quisermos ver, esta religiosidade também aqui presente.
Sim, que está até ligado.
Está aqui interligado, exatamente, a todo este calendário, mesmo até depois aquilo que é o pregão casamenteiro, quer até o queimar do careto, por aí diante, como que iniciar depois um tempo de que é quaresma, como um tempo de revitalidade. E encontramos em todas estas dinâmicas aquilo que é a procura da comunidade, a procura do encontro das pessoas e da relação humana. E aquilo que estas tradições podem potenciar é efetivamente encontrarmos futuro nos abraços do passado, vivendo o presente. E dessa forma deixarmos que este espírito comunitário de envolvimento, de comprometimento e sobretudo até de que o turismo, o património e a identidade e até a autenticidade sejam genuínos, quer na procura da vivência, quer depois também de todos aqueles que vão visitar e que depois perdura ao longo do ano, não apenas nas construções das casas, mas também na relação existente, que potencia como que um farol que depois a partir dali tudo se desenvolve à volta. E não apenas como digressões internacionais, digamos,
sim,
assim,
sim,
mas também esta animação cultural que depois nos ajuda a refletir profundamente sobre a questão do despovoamento, o enfraquecimento económico, outras questões como as dificuldades que se encontram na demografia.
Sim, no, e naquele território especificamente, que é um território complexo. Não?
Complexo. Contudo, daí a tua questão que apela efetivamente para o espírito comunitário, porque isto depois leva ao compromisso com as pessoas. E este compromisso em que ajuda a colaborar e ao mesmo tempo que colabora faz-se esta apresentação e alavanca esta realidade para o futuro e para uma realidade cada vez mais completa e complementar uns com os outros. Por isso considero que o património aliado à tradição, à cultura e ao turismo potencia, revitaliza também esta dinâmica existente. E simultaneamente, na vivência da própria fé, há esta preocupação, esta sensibilidade de uns com os outros. Não apenas na celebração dos sacramentos, mas também o que emana daí para a relação do cuidar, do estar atento, estar solícito, estar próximo, que vai ao facto de acompanhar alguém que vai ao hospital, como que o vizinho que partilha.
Sim, sempre esse sentido comunitário.
Sentido comunitário, né? E vivenciado. Daí que, para mim, é um testemunho bastante eloquente daquilo que é o contributo para que possamos olhar com um novo olhar, cheio de esperança para a humanidade, para que cada pessoa se sinta sempre em relação com as outras e, simultaneamente, possamos sentir que o ser humano é um ser a fazer-se, in fieri, não é? Como escrevia tão bem Kierkegaard. Mas é esta capacidade que nós temos de olhar não apenas para nós, porque a grande tendência hoje é apenas olhar para nós, mas um convite a olhar para os outros e podermos beber das experiências do passado, transformando-as, dando-lhe sentido, significado e valor para potenciarmos para o futuro. E as gerações encontram-se aqui, sim, neste diálogo intergeracional.
Este cuidado, por exemplo, de relação com os elementos da natureza e com os elementos que nos precedem até nesse património, é também um desafio importante.
Importantíssimo. Porque aliamos, de facto, a história e a vivência daquilo que é cultura, não é?
É uma relação com
uma
o tempo,
relação
não é?
Com o tempo, uma relação simultaneamente de adaptação, mas também de projeção. E isto é único, digamos assim, é único. E podermos celebrar o entrudo, não é? Mais do que o próprio carnaval.
Sim, o entrudo, no sentido de entrada para um tempo.
Para um novo tempo, que nos coloca neste caminho de peregrinos e de perfeição e de humanidade e de aproximação de uns com os outros. Por isso, este contexto cultural, ou se quisermos até esta herança cultural, ajuda-nos a estas transformações que depois nos projetam e nos lançam. E é importante também termos o olhar da história, do passado. Ou se nós não tivermos presente aquilo que é a história, aquilo que são as tradições, usos, costumes, e saber o seu sentido e o seu significado, poderemos também deixar de ter esta relação intergeracional de continuar um legado que deixaria de ficar para o futuro.
Muito obrigado, Padre Eduardo Novo, e muito obrigado a si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Tempo agora para uma reflexão a partir da liturgia dominical que é proclamada nas comunidades católicas. Contamos, como habitualmente, com a ajuda do Padre Manuel Barbosa, sacerdote dioniano.
O Evangelho de sexto domingo, tempo comum, apresenta-nos o encontro de um leproso com Jesus. A maldição que atingia os leprosos era total. Mortos-vivos, excluídos dos lugares habitados, proibidos no templo e na sinagoga, considerados impuros aos olhos dos homens e de Deus. Um deles quebra as proibições e aproxima de Jesus, que ousa um gesto impensável. Estende a mão e toca o infeliz, tornando-se ele próprio, na prática de então, também impuro. Jesus toma nas suas mãos o mal e o sofrimento deste homem. Tira-o da lepra, liberta-o da exclusão de toda a impureza. O leproso pode assim reencontrar a companhia dos outros e de Deus. Agora Jesus, que não podia entrar abertamente numa cidade, era obrigado a evitar os lugares habitados. É como se Jesus tivesse tomado o lugar do leproso. Jesus toma sobre ele as nossas faltas e os nossos sofrimentos. Toma o nosso lugar para absorver na sua pessoa e no amor do Pai todas as nossas misérias. Em Jesus Cristo, encontramos toda a nossa dignidade de homens e de mulheres livres, capazes de entrar de novo em relação uns com os outros e, sobretudo, de nos aproximarmos de novo de Deus sem qualquer medo. Às vezes há pessoas que inventam mecanismos de exclusão, segregação e sofrimento, em nome de um Deus severo, intolerante e distante, incapaz de compreender os limites e as fragilidades do homem. Trata-se de um atentado contra Deus. O Deus que somos convidados a descobrir, a amar e a testemunhar no mundo é o Deus de Jesus Cristo, que vem ao encontro de cada um de nós e se compadece pelo nosso sofrimento, que nos estende a mão com ternura e nos purifica, que nos oferece uma nova vida e nos integra na comunidade do reino, nessa família onde todos têm lugar e onde todos são filhos amados por Deus. Seguindo Jesus nas suas atitudes de proximidade, de solidariedade e de aceitação, como é que lidamos com os excluídos da sociedade ou da Igreja? Procuramos integrar e acolher os estrangeiros, os marginais, os pecadores, os descartados? Ou ajudamos a perpetuar o mecanismo de exclusão e de discriminação? O Evangelho diz ainda que o leproso, apesar da proibição de Jesus, começou a pregoar e a divulgar o que acontecera. Marcos sugere, desta forma, que o encontro com Jesus transforma de tal forma a vida da pessoa que ela não pode calar a alegria pela novidade que Cristo introduziu na sua vida e tem de dar testemunho. Que assim seja também conosco, neste domingo, a coincidir com o Dia Mundial do Doente e nesta semana que antecede o início de um tempo importante na vida da Igreja, o tempo da Quaresma, durante o qual somos convidados a passar da indiferença à proximidade, sempre com o coração pleno de misericórdia, aberto a Deus e aos irmãos.
Muito obrigado ao Padre Manuel Barbosa. Esta e outras reflexões semanais que vamos apresentando aqui no programa Eclésia estão disponíveis no nosso site, em agencia.eclésia.pt e também no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica. Muito obrigado a si que nos acompanhou. Eu sou Otávio Carmo, excepcionalmente hoje estive aqui este sábado. Também estarei amanhã consigo na Antena 1 da Rádio Pública, pouco depois das 6 da manhã. Até lá, despeço-me com votos de um bom dia, um bom sábado de Carnaval e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser. Música.